Câmara é História, um programa com os principais momentos da política brasileira. Apresentação, Eduardo Tramarim.
Há 43 anos, no dia 22 de novembro de 1963, o presidente norte-americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, no Texas. A notícia abala os norte-americanos. No Brasil, o presidente João Goulart decreta 3 dias de luto. Dias depois da morte, na Câmara dos Deputados, o deputado Padre Godinho, vice-líder da UDN, discursa em homenagem póstuma ao mais jovem presidente norte-americano.
Quando a Câmara presta reverente o tributo da sua dor pela perda que o mundo acaba de sofrer, não é certamente a hora para recolher os admiráveis pensamentos desse jovem que pôs corajosamente as ideias a serviço da ação, no mundo em que pseudo-ideologias estão apenas a serviço da subversão. Seus discursos e pronunciamentos ficarão como os de Lincoln, como os de Jefferson, como os de Churchill, como os de Rui, transformados num roteiro de liberdade, válidos para todos os tempos e para todas as gentes.
Para o deputado Gustavo Capanema, do PSD de Minas Gerais, o carismático Kennedy era um modelo de estadista.
Ali em Dallas ficou bem claro que o alvo era ele só, era a sua pessoa. Bem sozinha, a sua pessoa frágil, a sua pessoa esguia, aquela sua pessoa fina, esguia, com aquela fragilidade do herói em face dos gigantes. Kennedy deu ao nosso tempo a figura moral, a figura intelectual, a mentalidade política do perfeito homem de Estado.
O deputado Wilson Martins, da UDN de Mato Grosso, na tribuna elencou vários atentados contra presidentes dos Estados Unidos.
Desde a sua fundação como país soberano, em 1776, os Estados Unidos da América do Norte tiveram a governá-lo 36 presidentes. Nada menos de 4. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley e John Fitzgerald Kennedy sucumbiram sob as balas de seus gratuitos agressores. Outros 2, Franklin Delano Roosevelt e Harry Truman, sofreram atentados dos quais saíram ilesos, morrendo contudo as pessoas que os acompanhavam.
O atentado fatal contra Kennedy até hoje está envolto sob um manto de mistério. Pela versão oficial, Lee Oswald foi quem deu o tiro fatal no 6º andar de um depósito de livros contra o presidente que desfilava pelas ruas da cidade. Dias depois, Oswald foi assassinado diante de policiais por Jack Ruby, um dono de boate no Texas, sem nunca ter admitido ter sido o atirador. Plínio Salgado, deputado pelo PRP de São Paulo, discursou sobre o atentado suspeito.
Um magnicida, um paranoico, um desequilibrado, pratica atentados à plena luz, no meio do povo, atira e morre muitas vezes. Mas esse atentado foi premeditado, alugou-se uma sala, usou-se uma teleobjetiva. Há alguma coisa por detrás disso? O próprio assassinato do suposto assassino leva-nos a suspeitas graves. Não teria sido receio de que ele confessasse e comprometesse certas organizações? Mas que organizações são essas? É tudo mistério.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Eleito em 1960, aos 43 anos, A vitória de John Kennedy, do Partido Democrata, sobre Richard Nixon, do Partido Republicano, foi mais uma vitória pessoal do que partidária, diz o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, jornalista e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP.
Na verdade, o Kennedy se elegeu por uma diferença de votos muito, muito apertada. Ele teve pouco mais de 100 mil votos a mais do que o Nixon num colégio eleitoral de 60 e tantas milhões de pessoas. E, na verdade, o Kennedy representava uma renovação de partido, uma renovação em relação à questão racial e uma renovação de estilo, acima de tudo. As diferenças de programa entre Nixon e Kennedy não eram muito relevantes. Então, pode-se dizer que sim, que foi um passo na direção menos conservadora, mas não foi nada muito expressivo. Não se pode dizer que a eleição do John Kennedy tenha significado uma revolução na política americana.
Kennedy, como presidente, foi contemporâneo a Jânio Quadros e João Goulart no Brasil.
O povo quer change, pra que discutir com o povo? O povo quer, o povo é fã da infernal dobradinha, Jean-Jean.
Espalhe a senha da vitória para um Brasil melhor, Jean-Jean.
Nesse período, a relação entre os dois países azedou algumas vezes. Primeiro foi com Jânio, que não aceitou o pedido de um emissário do governo norte-americano para participar de ação militar contra o governo cubano. Jânio defendeu uma política externa independente para o país. A famosa Operação da Baía dos Porcos, tentativa de tomada do poder em Cuba pelos militantes anticastristas com apoio da CIA e do governo americano, foi um fracasso do governo Kennedy. Para piorar, Jânio condecorou Che Guevara antes de renunciar. De João Goulart, também o governo norte-americano guardou distância, como explica Lins da Silva.
O Brasil, como todos nós sabemos, a partir de 61, passou a ser governado pelo João Goulart, que era visto como uma pessoa de esquerda, embora não fosse realmente, e havia todo aquele receio por parte do establishment americano de que o Brasil também pudesse cair para a esquerda.
O tempo de Kennedy, Jânio e Jango era um tempo em que o Brasil despontava para o mundo dos esportes, ganhando títulos mundiais de futebol, basquete e de boxe com Éder Joffre. Era um tempo em que a bossa nova, nova onda musical brasileira, ganhava Nova York. Mas era um momento de grande tensão política no mundo. A Guerra Fria entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, estava no auge. Foi um momento em que todo mundo foi vítima das decisões das duas superpotências que insistiam em dividir o mundo e viver em confronto permanente. Era também o tempo da corrida espacial, com os norte-americanos gastando imensos recursos financeiros para alcançar a vantagem inicial soviética, que colocou o primeiro homem no espaço.
Lua, oh lua, querem te passar pra trás. Lua, oh lua, querem te roubar a paz. Lua que no céu flutua.
O Brasil retoma relações com a União Soviética, rompidas 15 anos antes. Os Estados Unidos questionam a política externa independente do Brasil, a presença de comunistas no governo e a nacionalização de empresas norte-americanas por Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul. Jango se negou também a apoiar a ação intervencionista norte-americana, mas nutria uma admiração intensa por Kennedy. Em abril de 1962, João Goulart visita Kennedy na Casa Branca. O jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva fala sobre a relação entre os chefes de Estado.
A relação Kennedy-Goulart foi uma relação curta, né? Mas foi uma relação do ponto de vista humano cordial. Eles se encontraram uma vez na Casa Branca, Mas tudo tem que ser visto dentro das circunstâncias históricas do momento em que havia um grande receio de que o Brasil pudesse se tornar também um país comunista.
A relação entre os países era difícil, mas era mantida em equilíbrio pela sensibilidade política dos dois presidentes. Com a morte de Kennedy, a relação azeda de vez. O presidente norte-americano Lyndon Johnson adota uma doutrina de relações estáveis com governos militares que começam a se estabelecer nos países da América Latina. Washington também suspende recursos da Aliança para o Progresso para o país, mas firma acordos com governadores hostis a Jango. Carlos Eduardo explica a Aliança para o Progresso.
Era uma tentativa de relações públicas, principalmente, no sentido de impedir que o comunismo se alastrasse pelo hemisfério. Uma coisa muito parecida com a política de boa vizinhança que o Roosevelt estabeleceu também com as Américas para evitar que a América do Sul caísse na órbita do nazismo. Uma operação de relações públicas em que se fazia algum tipo de ação social, muito filantrópica mesmo. Navios americanos eram mandados com médicos, dentistas, alimentos, e também havia o envio de artistas, intelectuais, uma coisa realmente muito parecida com o que o Roosevelt fez na Segunda Guerra, atualizada para os tempos da Guerra Fria.
A regulamentação da Lei de Remessa de Lucros, em janeiro de 1964, no Brasil, obriga a permanência no país de lucros de empresas estrangeiras. O governo norte-americano passa então a acompanhar a intriga conspiratória contra João Goulart. Em 31 de março, tem início a ação militar contra Goulart. Em Washington, o Departamento de Estado monitora o golpe e guarda em segredo a Operação Brother Sun, de possível ajuda militar aos golpistas em caso de guerra civil. A Operação Brother Sun foi revelada ao mundo 12 anos depois, em 1976. O jornalista Carlos Eduardo acredita que mesmo se Kennedy estivesse vivo, ele também apoiaria o golpe militar no Brasil.
Eu acredito que se o Kennedy não tivesse sido assassinado, ele teria levado a efeito a operação da mesma forma como o Johnson depois o fez. Não havia muita alternativa naquele tempo para o presidente dos Estados Unidos. A impressão que passava era de que o Goulart poderia abrir espaço, ou ele próprio se tornar um governo comunista, e isso era simplesmente uma ideia intolerável.
Em tempos bicudos em que se elevou um muro separando os alemães e Berlim, em que se assistiu uma crise de mísseis nucleares em Cuba que chegou próximo a uma guerra nuclear, e com uma selvagem guerra do Vietnã despontando no Sudeste Asiático, talvez fosse mesmo difícil não ser conservador em política externa. Este programa Câmara História teve como trilha musical tema solene do filme JFK, de Oliver Stone, e a música A Lua é Camarada, cantada por Ângela Maria. Consultoria musical de Marcos Brochado. Trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Produção, texto e apresentação de Eduardo Tramarim. Coordenação de jornalismo, Aprígio Nogueira. Acompanhe também o programa Câmara História pelo site da Câmara dos Deputados, www.câmara.gov.br, em Rádio Câmara.
Câmara é História. Próxima edição, domingo, às 9 horas da manhã.